O remanescente seria coberto pelas contribuições dos bancos ou, eventualmente, até o Estado poderia ser ressarcido imediatamente com a substituição do empréstimo do Tesouro por um empréstimo da banca ou por um empréstimo no mercado. O Fundo de Resolução pode financiar-se junto do Tesouro, pedir empréstimos, mas também pode pedir empréstimos aos bancos e também pode pedir empréstimos no mercado. Tudo isso está previsto nos termos da lei. Julgo ter respondido.
Sobre o Fundo de Resolução, há um aspecto que é importante ressalvar, é que estamos sempre a falar de uma contribuição que é paga pelos bancos e que é um imposto. Ou seja, a contribuição sobre o setor bancário, quando foi criada, não estava, de maneira alguma, associada a uma medida de resolução, em 2011. E, portanto, estamos a falar de um setor que é o único setor que pode ter uma parte dos seus impostos dirigida para resolver o próprio setor. Qualquer outro setor da economia não o pode fazer se considerar que os impostos que paga são impostos para resolver se houver um problema no próprio setor. Isto é um privilégio que só a banca é que tem. Portanto, estamos a falar, para todos os efeitos, de recursos públicos. E aquilo que foi referido, na altura, nas declarações que aqui fez, é de que não haveria custos para os contribuintes. E, portanto, se o Governo empresta 3,9 mil milhões para esta solução e acredita numa solução que não terá esses custos para os contribuintes, a minha pergunta é: que informação é que tinha sobre essa definição de perímetro entre banco bom e banco mau, como aqui referiu, que depois na prática se veio verificar que no banco bom estava muita coisa que era má? E como é que o Governo empresta 3,9 mil milhões sem ter a certeza ou sem conhecer, e portanto daí pergunto-lhe se conhecia ou não, a forma como foi dividida esse banco bom e banco mau, esses ativos?
Sr. Deputado, se não me perco na resposta, para tentar ir a todos os pontos. Começando pelo primeiro ponto, também apenas para que fique claro, aquilo que a banca paga é uma contribuição, não é um imposto, no sentido em que os impostos não são consignados, os impostos são, entram para o Orçamento do Estado e são utilizados os respectivos recursos para aquilo que o Orçamento do Estado determina. Isto é uma contribuição. Quando o Sr. Deputado diz que utilizam parte dos impostos, os bancos não foram isentados do pagamento de nenhum imposto quando foi acrescentada esta contribuição. Portanto, pagavam os impostos, continuaram a pagar os impostos que já pagavam e foi acrescida esta contribuição. Esta contribuição destina-se a constituir um fundo que permita, no futuro, normalmente, aliás, se me permite só um parênteses aqui, Sr. Deputado, neste momento nós já temos um mecanismo único de resolução e um fundo único de resolução a nível europeu. E, portanto, para o futuro, situações como aquela que a nós, infelizmente, nos aconteceu em 2014, serão geridas a nível do mecanismo único de resolução, portanto, a nível europeu, e o respectivo financiamento virá de um fundo de resolução que é alimentado pelo sistema financeiro ao nível europeu, ao nível da União Bancária. E, portanto, aquilo é como que um depósito que é feito por todos os bancos para mutualizar entre o sistema financeiro os custos que possam vir a decorrer de uma medida de resolução. É esta a filosofia europeia, é esta a filosofia nacional. Aquilo que aconteceu, infelizmente para nós, é que no momento em que se deu a resolução do BES, essa criação era ainda muito recente e o valor que existia no fundo de resolução era ainda manifestamente insuficiente para fazer face às necessidades. Mas para que fique claro, é esta a situação e aquilo que é a contribuição dos bancos é uma contribuição adicional aos impostos a que já estavam sujeitos e, portanto, não houve nenhum desvio de parte de impostos para pôr aqui. Foi criada uma contribuição e esta contribuição é consignada a esta matéria, e é para este efeito, quando o Fundo de Resolução foi criado em 2012 na nossa legislação, e recordo que foi em lei aprovada neste Parlamento que em 2012 foi criado o Fundo de Resolução, e o Fundo de Resolução definiu na lei e logo à partida que essas contribuições seriam canalizadas para constituir esta reserva de fundos no Fundo de Resolução. E, portanto, aquilo que nós temos no Fundo de Resolução são contribuições que os bancos, eu estou sempre a falar dos bancos por facilidade de linguagem, mas na verdade não são só bancos, são mais de 70 as entidades que contribuem para o Fundo de Resolução em Portugal. E, portanto, são fundos que são ali colocados para fazer face a necessidades futuras, portanto, corresponde a uma mutualização de responsabilidades entre o setor financeiro. E decorre esta criação do Fundo de Resolução, nomeadamente a nível europeu, de um processo em que se entendeu que os custos para os contribuintes deveriam ser sempre minimizados. E, portanto, criar dentro do sistema financeiro, um mecanismo que permitisse ser o sistema financeiro a gerar recursos para fazer face a eventuais necessidades de financiamento de medidas desta natureza. Julgo que respondi à questão do Sr. Deputado, não sei se me faltou alguma coisa.
Bom, há várias outras contribuições extraordinárias em que não acontece isso, da contribuição extraordinária ser utilizada para resolver o próprio setor. E esta contribuição, quando foi criada em 2011, não tinha esse objetivo. Depois, mais tarde, veio a ter. Mas não me respondeu à pergunta, que é, emprestou 3,9 mil milhões, porque acreditava que aquela solução era a correta. E portanto, eu pergunto quem empresta um valor tão elevado, como há pouco referia, se conhecia a divisão de ativos entre o suposto banco bom e banco mau e se validou essa divisão para ter feito esse empréstimo.
Sr. Deputado, a lei claramente define que responsabilidades é que cabem a quem. Essa lei foi aprovada aqui neste Parlamento. A lei diz que quem tem a competência para decidir e para executar a medida de resolução é a autoridade de resolução, que em Portugal é o Banco de Portugal. E, portanto, de acordo com a lei que foi aqui aprovada, quem tem essas competências é o Banco de Portugal enquanto autoridade de resolução. Mais uma vez, o Ministério das Finanças não tinha, nem podia ter, nem nenhum Ministério das Finanças poderá ter, a menos que os senhores decidam alterar aqui a lei e fazer de outra maneira, mas eu confesso que nem vejo como. Não vejo como é que é possível um Ministério das Finanças exercer essa competência, porque o Ministério das Finanças, e estamos num país democrático em que as regras são respeitadas e são comuns, aliás, à generalidade dos países desenvolvidos, em que o Ministério das Finanças não tem acesso à informação que é confidencial dos bancos, nomeadamente, quando estamos a falar de separação de ativos e passivos, estamos a falar de listas de quem deve o quê, quais foram as garantias que foram prestadas. Essa informação o Ministério das Finanças não tem, porque não é suposto ter, e não é uma competência que nós, aqui neste Parlamento, tenhamos atribuído ao Ministério das Finanças. Foi atribuído ao Banco de Portugal. Aquilo que é a competência do Ministério das Finanças é, perante uma decisão de resolução que o Banco de Portugal toma e executa, dotar os meios financeiros, dotar o Fundo de Resolução dos meios financeiros necessários, caso este Fundo de Resolução não disponha desses meios. E, portanto, aquilo que foi feito foi um empréstimo do montante que não foi possível à data cobrir com outras fontes de financiamento. Porque, recordo, o valor total da recapitalização foi 4,9 mil milhões e o empréstimo do Estado, do Tesouro, foi de 3,9 mil milhões. Aquilo que garante a devolução desse empréstimo é o que decorre da lei. A lei diz que o produto da venda será, em primeiro lugar, alocado ao fundo de resolução. Vamos imaginar, num cenário hipotético, que a venda tinha sido feita por 3 mil milhões, por hipótese. Esses 3 mil milhões seriam entregues ao fundo de resolução porque o Estado era o primeiro a ser ressarcido. Os restantes 900 milhões teriam de ser pagos pelo setor financeiro, ao longo do tempo com as contribuições que vão sendo entregues, ou eventualmente, tal como aconteceu no momento inicial, o Fundo de Resolução poderia negociar com o setor financeiro empréstimos que substituíssem o empréstimo do Tesouro. E, portanto, todas essas possibilidades podiam existir. Aquilo que cabe ao Ministro das Finanças no quadro da resolução é dotar o Fundo de Resolução dos meios financeiros quando tal se verifique necessário. Não é competência, nem faria sentido que fosse, Sr. Deputado, de forma alguma, do Ministério das Finanças ir sentar-se com os técnicos do Banco de Portugal a olhar para as contas e a dizer o credor fica deste lado ou fica daquele lado. Não tem informação, não tem competência técnica e não tem competência formal, legal, para fazer esse procedimento. E não é daí que decorre qualquer garantia para os contribuintes. A garantia para os contribuintes decorre da lei que diz que qualquer que seja o montante que o Fundo de Resolução tenha de receber, ele terá de vir do sistema financeiro. E é isto que decorre da lei.
Portanto, o Estado, neste caso representado por si, como Ministra das Finanças, empresta 3,9 mil milhões de euros sem saber, sem conhecer, não sabia nem queria saber de como é que tinha sido feita a divisão entre Banco Bom e Banco Mau. Mas na Comissão de Inquérito, a Senhora Ministra diz que os riscos, contingências e perdas associadas aos ativos e passivos maus ficam exclusivamente na esfera do Banco Mau e é sobre os acionistas e credores que recaem. Portanto, a Senhora Ministra não tinha a certeza disto, mas afirmou nesta Comissão de Inquérito, na outra Comissão de Inquérito, de forma perentória, que não iria haver custos para os contribuintes porque havia essa separação. Mas, afinal, pelo que nos diz, nunca conheceu, nem quis conhecer essas contas para perceber exatamente como é que estava a ser feita a divisão. Empresta-se os 3,9 mil milhões de euros sem sequer se conhecer minimamente como é que estava a ser feita essa divisão. Eu queria fazer ainda um outro conjunto de questões sobre a venda falhada e que era pegando nas afirmações do Dr. José Ramalho aqui já na semana passada. Tivemos a oportunidade de lhe fazer algumas perguntas sobre a venda falhada de 2015, quando ainda a senhora era ministra. Havia várias propostas que envolviam o pagamento ao Estado pelas ações do banco. Aquilo que acabou por acontecer em 2017 foi uma venda por 0 euros. A Lone Star injetou 1 mil milhões de euros, mas pelas ações pagou 0 euros. E havia, nesta altura, em 2015, propostas que envolviam valores pelas ações. Pronto. E perguntámos precisamente ao Dr. José Ramalho se havia estas opções que ofereciam dinheiro pelas ações, porque é que não se aceitou? A resposta foi que não se aceitou porque esses compradores tinham definido um perímetro de ativos de 12 mil milhões de euros em que o fundo de resolução garantia as perdas, o que representava um risco, que foi mais ou menos o que depois aconteceu com a Lone Star, mas de qualquer forma foi esse o argumento para não se ter feito essa venda. E então nós, aquilo que questionámos o Dr. José Ramalho foi: então, mas se havia uma confiança de que os ativos maus estavam no banco mau e no novo banco estavam só os ativos bons, qual é que era o problema de assumir esse risco? Qual é que era o problema de se assumir perdas? Se havia confiança que a divisão de ativos foi bem feita, então não havia razão nenhuma para temer eventuais perdas. E aí, aquilo que nos respondeu o Dr. José Ramalho foi que nessa altura, e estamos a falar julho, agosto de 2015, já tínhamos consciência de que havia grandes falhas nos ativos do novo banco. Ou seja, nem um ano tinha passado da divisão do Banco Bom e do Banco Mau, e já, pelo menos o Banco de Portugal, tinha plena consciência que aqueles 4,9 mil milhões não eram todos suficientes e que não havia Banco Bom nenhum, que havia muitos ativos que lá estavam e que iriam gerar perdas, por isso é que eles não aceitaram uma venda que tinha esse risco. E, portanto, a pergunta que lhe faço é: quando é que teve informação de que os ativos que estavam no novo banco, afinal, estavam longe de serem ativos bons? Em que altura do procedimento de venda é que conheceu esses números? Se conheceu as propostas que existiram e cuja recusa se justificou na falta de confiança do Banco de Portugal nos ativos do novo banco? E se, perante esses dados, não percebeu que havia alguma coisa que estava a bater, que batia errado, e que as suas afirmações anteriores de que esta resolução seria sem custos para os contribuintes tinham que ser rapidamente desmentidas, porque não correspondiam de maneira nenhuma à verdade? O Banco de Portugal, pelo menos, já tinha plena consciência disso.
Sr. Deputado, deixe-me começar por aquilo que eu sei que não foi uma pergunta, mas que foi um comentário, uma afirmação do Sr. Deputado, mas que eu gostaria que ficasse mais uma vez esclarecido da minha parte. O Sr. Deputado diz que eu disse que os ativos maus ficavam no BES, mas aqueles ativos que na separação inicial foram qualificados como maus, de facto ficaram no BES. No BES Banco Mau, na massa falida, chamemos-lhe assim, de facto ficaram lá.
A sua expressão é: ficam exclusivamente na esfera do Banco Mau, exclusivamente. Não foi que os maus estavam lá e eventualmente poderia haver maus que passaram por um banco. Exclusivamente. É apenas para deixar.
Sr. Deputado, eu tinha percebido e estava aqui a fazer um comentário, como digo, sei que não foi uma pergunta, mas é um comentário que eu quero fazer relativamente ao comentário que o Sr. Deputado fez. Aquilo que foi feito, uma separação, foi entre, no momento dessa divisão, ativos que foram considerados maus e ativos que foi considerado que tinham valor. E essa matéria, julgo que também já foi aqui amplamente esclarecida na comissão anterior e penso até que em audições desta comissão, que os ativos que foram transferidos para o Banco Bom eram ativos que tinham valor. Porquê é que isto é importante? Porque aquilo que fica na massa falida é aquilo que vai ser, na massa falida ou no Banco Mau, é aquilo que vai ser utilizado para ser distribuído pelos credores que ficaram desse lado, nomeadamente pelos acionistas, certo? Portanto, é este o princípio da resolução. O que fica do lado do Banco Mau são os ativos que não têm valor, nem valor no momento, nem valor material que se perspective que possa vir a ser obtido no futuro, porque a ser assim estaríamos, mas como que um bocadinho a beneficiar o infrator. Ou seja, estávamos a deixar ali valor daquele lado para ressarcir os acionistas que, de acordo com estas medidas, devem perder tudo e devem ser os primeiros responsáveis E como digo, estou a falar aqui de acionistas e eu sei que há também pequenos acionistas que não tinham interferência na gestão, mas o que a regra diz é que os acionistas dos bancos que recebem os lucros quando eles existem devem ser os que absorvem as perdas quando é, em primeiro lugar, quando há uma medida desta natureza. E, portanto, aquilo que se faz em termos de princípio, e é o que está definido nas regras, é tudo o que está